Copa das Confederações 2013.
Jornalistas vivem dia de torcedor no Mineirão, em evento preparatório para a Copa das Confederações. No tour de experiência em Belo Horizonte, FIFA e comitê organizador local apresentaram os procedimentos que vão ser adotados durante o torneio. Quem conta pra gente como foi essa visita ao estádio do Mineirão é a repórter Laura Marques. Boa tarde, Laura.
Boa tarde, Lucas. Os profissionais da imprensa recriaram o caminho do torcedor para avaliar os procedimentos que vão ser utilizados durante os jogos da Copa das Confederações. Logo na entrada do estádio, o público vai passar pelo primeiro ponto de checagem. Vão ser divididos em três filas, para deficientes e idosos, para o público com bolsas grandes e bolsas pequenas. Nessa primeira inspeção, Lucas, os torcedores vão passar por detectores de metal, além de raio-x se estiverem com bolsas grandes. Alguns voluntários vão trabalhar na orientação do público durante os jogos. Todo esse trabalho vai ser feito de forma bilíngue em português e em inglês. Na área externa do estádio, o torcedor vai encontrar alguns serviços especiais, como informações, estandes de patrocinadores, além de um beer garden, onde vai ser servido chope. Lembrando que a Copa das Confederações e do Mundo fica permitida a comercialização de bebidas alcoólicas no estádio. Os organizadores também garantiram que o tradicional tropeiro do Mineirão vai ser vendido normalmente durante o evento.
Continua aí, Laura.
Sim, e a segunda triagem, Lucas, é a que dá acesso aos setores do estádio. Os torcedores com ingressos em mãos vão ser divididos em três filas, para cadeirantes e obesos, público preferencial, como idosos e o público em geral.
Ô, Laura, a gente já teve aqui no Mineirão, no dia 24 de abril, o amistoso entre Brasil e Chile, que serviu como uma espécie de teste aí para a operação da Copa das Confederações. Esse esquema todo aí também foi bastante criticado naquela época, né? Foi o primeiro jogo aqui no Mineirão, num evento da FIFA, num amistoso do Brasil. O que vai ficar aí desses procedimentos daquele jogo para o torneio aqui da Copa das Confederações?
Bom, Lucas, realmente, alguns itens vão ser preservados, né? Por exemplo, a criação de uma área de segurança no entorno do estádio, ou seja, uma área onde o acesso é permitido apenas para quem tem ingresso. Também a utilização do sistema de cadeiras numeradas continua. A recomendação da FIFA é que o torcedor que encontrar problemas com a numeração das cadeiras procure um dos guardas especiais para as partidas, os chamados stewards. Também não vai ser liberado o acesso aos estacionamentos do estádio por causa da interdição do trânsito no entorno do Mineirão. Quem quiser ir de carro para o Mineirão vai ter que estacionar longe da arena, segundo a afirmativa do secretário municipal para a Copa do Mundo, Camilo Fraga, que pede desde já que a torcida utilize o transporte coletivo. O secretário adianta as ações de transporte público para as partidas da Copa das Confederações em Belo Horizonte.
Teremos 300 ônibus exclusivos para aqueles que têm os seus ingressos, partindo de 5 pontos diferentes da cidade. Pontos esses, obviamente, que existem condições melhores de estacionamento e mesmo de acesso ao metrô. Né? Esses ônibus virão aqui próximo aos pontos de verificação veicular. Temos também um transporte diferenciado para aqueles portadores de necessidades especiais, como o transporte já chegando quase que aqui na porta, diretamente na porta do Mineirão.
Nós teremos cobertura total para 5 operadoras, incluindo aí aquela de rádio, dentro do Mineirão, inclusive aqui nas áreas de imprensa, até o início da Copa das Confederações. Os itens todos elencados no cronograma físico, se não me engano, 80% ou quase 90% deles já estão 100% concluídos.
Agora, o que nós entendemos que é bastante importante, como país e como um evento grande, 70 mil pessoas no lugar, todos querendo mandar uma foto ao mesmo tempo, para colocar no Twitter e tudo, esse é o âmbito de onde a gente quer chegar. Né? E é isso que as operadoras estão trabalhando, para que todos tenham essa possibilidade de comunicação dentro dos estados.
Bom, nós ouvimos agora o secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, Thiago Lacerda, assegurando que o problema das comunicações, aquela dificuldade que os torcedores tiveram nas outras partidas de conseguir sinal da telefonia móvel e internet dentro do estádio, isso vai ser resolvido até a Copa, segundo o secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, Thiago Lacerda. No Primeira Sonora, nós escutamos o secretário... O secretário municipal para a Copa do Mundo, Camilo Fraga, adiantando as ações de transporte público para as partidas da Copa das Confederações em Belo Horizonte. Bom, e além de poder conhecer um pouco mais as operações que vão ser realizadas no estádio durante o torneio de futebol, quem participou do tour de experiência no Mineirão também pôde conhecer de perto o troféu da Copa das Confederações. A Arena foi a primeira das 6 cidades-sede que vão sediar o evento a receber a taça. Lembrando, Lucas, que o estádio vai sediar 3 partidas da competição, sendo o primeiro daqui a 10 dias, o jogo entre Tahiti e Nigéria. Outro duelo aqui na capital mineira vai ser entre Japão e México no dia 22. A terceira partida vai ser a semifinal entre o primeiro colocado do Grupo A e Grupo B. Lembrando que o Brasil só joga em BH se terminar a primeira fase no primeiro... em primeiro lugar, a primeira fase do primeiro grupo. Lucas.
Obrigado, Laura. Faltam 8 dias na contagem regressiva da Copa das Confederações. A partida de abertura do torneio acontece no dia 15 de junho no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Partida entre Brasil e Japão. Se você ficou curioso para saber como é a taça da Copa das Confederações 2013, acesse o nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa.